Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Hoje um tema importantíssimo, Dia Mundial de Conscientização sobre Linfomas em todo o mundo. Mais de 735 mil pessoas são diagnosticadas com linfoma a cada ano. No Brasil, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, mais de 14 mil pessoas serão diagnosticadas com linfoma este ano. O linfoma é o nome de um conjunto de cânceres que atacam o sistema responsável por ajudar a combater infecções, o sistema linfático, composto por órgãos, vasos, tecidos linfáticos e pelos linfonodos que se distribuem em posições estratégicas do corpo para ajudar na defesa contra infecções. E para conversar com a gente sobre o assunto, Rosa Arcuri, hematologista. Doutora, eu não sou médica, não tenho nenhum conhecimento médico aprofundado, mas só pela descrição aqui do caso do linfoma e do sistema linfático, a gente dá para perceber como importante e perigosa essa afecção cancerígena, porque ela está exatamente atacando o nosso sistema imunológico. É isso? Eu entendi correto?
É isso sim, Patrícia. O linfoma é uma neoplasia, é um tipo de câncer hematológico. Hoje nós estamos fazendo uma campanha divulgando sobre os principais sinais e sintomas que possam dar a suspeita dessa patologia. Como você bem falou, é um número bastante elevado, então este ano o INCA ele mostra que teremos em torno de 14 mil casos novos de linfoma, dentro deles em torno de 60% homens e 40% em mulheres. E o linfoma ele acomete principalmente os gânglios linfáticos, que são onde a gente percebe aquelas ínguas, na axila, no pescoço, na virilha, que é a região inguinal. Então, ele pode começar com o surgimento desses sinais e é muito importante o indivíduo ao autoexame.
Doutora, me corrija se eu estiver errada. Eu aprendi, quando eu era criança, eu ouvia falar que exatamente essas ínguas, quando apareciam, era sinal de que estava havendo uma infecção ou inflamação no corpo, ou seja, que seria um alerta. Então, quando aparecia aqueles gânglios, era um alerta de que estava alguma coisa, não estava muito bem e o corpo estava reagindo, é isso?
É isso, sim. É muito importante ficarmos atentos para as ínguas. As ínguas nem sempre são linfomas, tá certo? É importante a gente alertar o público para isso. Então, por exemplo, se você levar uma infecção no dedo do pé, uma pancada no dedo, um trauma, infectar, você com certeza, se essa infecção for muito acentuada, você vai ter uma íngua na região, um aumento dos gânglios da região inguinal. Porque o objetivo dos nossos gânglios, nós temos no nosso organismo em torno de 600 linfonodos. O objetivo dele é nos defender das infecções. Então, quando a gente leva um trauma com uma lesão na mão, no braço, o que vai aparecer é um aumento do linfonodo da região axilar. Se for na boca, no dente, na região cervical, na abaixo da orelha, vai ser o linfonodo do pescoço e assim por diante. Então, é muito importante se estar atento a este sinal. Se não tem nenhuma infecção aparente, é importante investigar, porque pode ser uma infecção viral, como pode ser também um linfoma. Então, é muito importante do indivíduo ser examinado.
Perfeito. E aí, vamos em busca desses sinais. Então, quais os sintomas que vai acender aquela alerta? O que é que a gente deve observar? As ínguas, claro, e aí aqui a gente reforçando, nem sempre quer dizer seja um sinal de um câncer. Sim, mas vamos lá, doutora.
Bem, primeiro, afastar, não é? Que não seja alguma infecção e ser avaliado. Então, além da presença do linfonodo persistente, a pessoa tem lá um gânglio no pescoço e está lá, e só faz aumentando, ele é endurecido. Então, nessa situação, ele deve ser examinado. pelo clínico ou pelo médico, não precisa ser rigorosamente um hematologista, mas também pode ser. Está atento se teve perda de peso. É muito importante, que ocorre na pessoa mais adulta. Em 6 meses, ela perde mais de 10 quilos de peso. Então, fica atento com as perdas de peso. Outro sinal importante e frequente é a sudorese. À noite, a pessoa sente um suor intenso. Então, toda noite, uma sudorese intensa. Ou então, uma coceira no corpo. Ou aquela febrícula, que dá uma febrícula no fim da tarde, todo dia, aquela moleza. Então, ele está atento a esses sinais. É importantíssimo, que são sinais de alerta de que alguma coisa não anda bem. Então, é muito importante ficarmos atentos a esse tipo de sinais.
Isso. E independente, como a ordem é prevenir, né? Ficar atento.
A ordem é prevenir,
né?
Exatamente, Patrícia.
Perfeito. Então, e qual é o prognóstico? Eu sei que cada caso é um caso, cada pessoa é pessoa, dependendo de onde a área que foi afetada, o prognóstico de tratamento pode ser positivo ou pode ser mais delicado, mas qual o prognóstico de tratamento e desse câncer?
Bem, hoje, graças a Deus, com as novas drogas, com os novos medicamentos disponíveis no mercado, a maioria desses linfomas, eles respondem bem à terapia. Agora, é importante, por isso que a gente alerta as pessoas, que quando surgir esses sinais, procurar assistência médica, porque a resposta ao tratamento vai depender também do grau de que o organismo está comprometido. Então, dependendo da intensidade, vai ser o tipo de tratamento. Então, é importantíssimo estar atento para isso. Então, também a variação da resposta depende do tipo de linfoma. Nós temos os linfomas mais agressivos e outros linfomas indolentes, que levam muito tempo para ir progredindo, tá certo? E depende também do tipo, se ele é linfoma de Hodgkin ou não Hodgkin. Porque nós temos hoje mais de 30 tipos de linfomas não Hodgkin. E de acordo com o tipo do linfoma, o indivíduo vai receber o tipo do tratamento. Esse tratamento pode ser apenas com quimioterapia ou como pode ser também com quimioterapia e radioterapia. Então, o importante vai ser o estadiamento. Uhum. Nós temos 4 estádios. Dependendo do estádio, ele vai receber o tipo de tratamento.
Em algum caso, possibilidade de cirurgias?
Sim, veja, não é cirurgia. Em alguns casos, quando ele não responde ou ele está bastante comprometido em vários órgãos, porque ele pode ter, além dos gânglios, ele pode ter massa tumoral no tórax, pode ter no abdômen. Então, dependendo desses casos e dependendo se ele respondeu bem ao primeiro tratamento, pode ser complementado com transplante de medula óssea. Faz a quimioterapia, respondendo, ele vai para transplante de medula óssea, que pode ser dele mesmo ou de um doador compatível. Vai depender de como for a situação.
Perfeito. Aí a gente já abre aqui um parênteses aqui nessa conversa para lembrar aqui aos nossos ouvintes a importância de ser um doador de medula óssea. Não é isso, doutora?
É, sim. É muito importante porque nós, com isso, a gente consegue salvar muitas vidas. Não só de linfoma, mas também de leucemia, de mielofibrose, de outras doenças hematológicas.
E no caso do desencadear dessa doença, isso é uma doença autoimune, não?
Não, veja, não é uma doença autoimune, mas as pessoas que têm doença autoimune são pessoas que têm imunodeficiência e elas ficam mais predispostas a desenvolver outras doenças, tá certo? Pode ocorrer. Ela também ocorre em pessoas que trabalham com irradiações, como foi no caso quando teve aquele vazamento de radiação em Goiânia. Então, muitos casos de leucemias, de linfoma. Mas até hoje a gente não tem um fator determinante, tá certo? Atribuir a um fator, a uma causa precisa, Sim. Nós não temos. Mas é importante uma vida saudável, uma alimentação saudável, para poder prevenir a situação.
A gente sempre, quando a gente investiga, ou fala, ou conversa sobre isso, sempre aparece o fator genealógico, né? Então, se tem casos na família...
Ficar mais atento, isso mesmo.
Não é ficar atento. E aí, em relação ao aparecer dessa doença em crianças, também acontece em crianças, adolescentes, ou é apenas mais observada em adultos?
Não, a doença também aparece em criança e adolescente, e no caso das crianças e dos adolescentes, já é um tipo de linfoma chamado linfoma de Hodgkin, tá certo? E o linfoma de Hodgkin é um linfoma que ocorre em torno de 5% dos casos de linfoma, e ele é um linfoma que responde muito bem ao tratamento.
Ou seja, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais positivo é esse tratamento e a cura, não é?
Exatamente, é isso. Então, é importantíssima a medicina preventiva, não é?
Isso.
A pessoa está atenta ao tratamento, atenta aos sintomas, Patrícia. Então, é importante a gente alertar a população para os sintomas, como inchaço nos gânglios, tanto na axila, no pescoço. Suor noturno é um dado, é um sintoma importantíssimo.
Trazendo aqui um fato que não tem nada a ver com o linfoma, não é? Mas, por exemplo, está indo agora ao espaço. Eu achei interessante isso, porque quando a gente vai falar sobre o linfoma, e uma das tripulantes, né, da nave que vai sair para dar uma volta ao mundo, ela teve câncer na infância, mas era um câncer ósseo. E aí eu achei interessante a SpaceX, né? Ela é tripulante, uma das tripulantes que vai dar a volta e orbitará a Terra. E aí a gente vê que, hoje em dia, a questão do câncer, do tratamento do câncer, os prognósticos são positivos, a medicina avançou bastante, não é? Então, perde um pouco daquele estigma, daquela... Nossa, acabou, foi determinado um câncer, nos primeiros sintomas você já procura, e você pode sim ter a cura, não é? A medicina avançou bastante, não é isso, doutora?
Exatamente. Nós temos vários exemplos, né, de atores, de artistas de televisão, várias pessoas que tiveram câncer e tornaram as suas atividades normalmente. Então, há 40 anos atrás, a gente não falava nisso, mas hoje a gente tem uma gama, tem um número muito grande de tratamento. Nós temos os anticorpos monoclonais, que são aquelas medicações de célula-alvo que vai direto na célula doente. Então, isso deu um avanço e uma resposta e uma sobrevida muito grande. Inclusive, hoje, nós falamos em cura, coisa que a gente não falava antigamente.
Pois é, e a população está mais consciente, já existe uma maior preocupação com os exames preventivos?
Existe sim, né? Graças à mídia, não é? A vocês que ficam abordando os temas, isso alerta muito a população. Interessante que sempre que depois de uma campanha pelo rádio, várias pessoas são diagnosticadas, pessoas que tinham o sintoma, tinham o linfonodo e não estavam atentas, e ouvindo a reportagem, essas pessoas ficaram mais atentas e procuraram um profissional para identificar. Então, é muito importante a divulgação. São sintomas simples, mas facilmente de perceptíveis, não é? Então, tem gente que está com um gânglio no pescoço, deve ser um dente, nem sempre é um dente. Então, é preciso ver, vai para o dentista para ver se é o dente mesmo. Então, é importantíssimo.
E não ter medo. Algumas pessoas mascaram os sintomas, ficam com medo de procurar um médico. Pode não ser nada, mas se for alguma coisa mais séria, é importante. Quanto mais cedo você for ao médico, você for pesquisar, melhor.
Exatamente, porque ele começa como estádio 1. Tá certo? E se a pessoa não cuidar, ele vai pro 2. Estava no pescoço ou estava só no tórax, aí ele depois vai pro pescoço, pra axila, pro tórax. Porque os linfonodos, nossos linfonodos, se comunicam através do sangue. Então é muito importante, quanto mais precocemente, melhor. Porque o tratamento vai ser menos agressivo, menos tempos, e a resposta de cura vai ser, a chance de cura é maior. Então é muito importante.
Perfeito.
E procure logo o profissional de saúde.
Perfeito. Doutora Rosa, a gente poderia, então, já que a gente está conversando de um tema tão importante, a hematologia, a gente pode ampliar um pouco esse nosso universo e quais as outras, outros distúrbios de saúde hematológicos merecem uma importante atenção?
Veja, este mês de setembro, né, é um mês foi bom você tocar neste tema, este mês de dezembro é o mês onde nós fazemos a divulgação das doenças do sangue. Então, o sangue, ele tem uma muito importante, que foi feita a conscientização no dia 4 de setembro, que é a leucemia. Então, a leucemia, se você tiver um cansaço, uma palidez, um sangramento anormal, manchas pelo corpo, é importante você fazer uma avaliação hematológica. Apenas um hemograma, Patrícia, ele consegue detectar uma leucemia, para você ver como a gente consegue detectar precocemente. Uhum. Então, nós temos as leucemias, temos o mieloma múltiplo, que é uma doença também maligna, bastante frequente, é a quinta doença maligna mais frequente, que acomete não só o sangue, como também os ossos. E é uma doença que hoje a gente também tem tratamento para ela. Não tem cura, mas tem um tratamento, várias drogas, uma sobrevida prolongada, tá certo? Temos a parte de fibrose da medula. Temos as leucemias crônicas, tanto mieloide quanto linfóide, que também são doenças que antigamente não tinha tratamento e hoje elas têm uma sobrevida de 20, 30 anos. Então, nesses últimos 25 anos, teve drogas para leucemia mieloide crônica que o paciente deixou de fazer o transplante. E tem um percentual de 10% que está curado, que não toma mais nem medicação. E a medicação é um comprimido diariamente. Então, para você ver a importância do diagnóstico, para poder ter apenas um comprimido, que são essas novas drogas monoclonais, você consegue curar a doença. Então, é muito importante. Nós temos também a mielofibrose, que a medula deixa de funcionar. Uhum. Temos a aplasia da medula. Então, as pessoas, muitas vezes, quando falam em hematologia, pensam só em anemia. Temos as anemias benignas, por falta de ferro, por falta de B12, por falta de outras vitaminas. Mas também, a hematologia hoje é quem trata as doenças neoplásicas, que é a parte da oncohematologia, e que tem tido um avanço muito grande, e quando não responde às primeiras linhas de tratamento, a gente tem o transplante de medula, e hoje nós temos mais um aliado, que já tem tido bons resultados, inclusive foi feito no Brasil, que é o CAR-T-cell, certo? Então, é uma modalidade que muito promissora, principalmente para as doenças hematológicas. Então, não desanimar, ir atrás, procurar um serviço público especializado em hematologia, um serviço privado especializado em hematologia, para fazer uma consulta e receber uma avaliação.
Perfeito. E aí, a gente também aproveita, né, já que a gente está falando sobre a hematologia e conversando com a doutora Rosa Arcuri, hematologista, vamos doar sangue. Vamos doar sangue, vamos também doar a medula para que a gente pode estar salvando vidas. Com certeza estaremos salvando vidas.
Dia 18 de setembro vai ser o Dia Mundial do Doador de Medula. Então, é aquela pessoa que se dispõe a salvar vidas, não é?
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.